estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, falando sobre as consequências espirituais do ódio. O Forte tinha deixado uma perguntinha para você antes do intervalo, que era exatamente o que acontece com a alma das pessoas que cultivam esse sentimento. Eu queria que você respondesse e também aproveitasse e dissesse o que acontece com o espírito da pessoa que morre, a pessoa que desencarna, morreu com esses sentimentos de ódio. O que acontece com esse espírito? Então, conta com a gente.
A doutrina espírita, rapidamente a gente vai abordar, ela se apresenta em tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. O espiritismo é uma ciência de concepção filosófica, de consequências morais. Então os espíritos nos esclarecem do ponto de vista científico o que ocorre conosco. Então, aquele que nutre esses sentimentos menos nobres, chegando ao ódio, a pessoa se desestabiliza, o organismo ressente, conforme já foi explicado aqui. As doenças se instalam, porque não existe doença, existe doentes. Então, os espíritos esclarecem que nós somos espíritos. Então não existe a alma. Allan Kardec tomou até o cuidado de estabelecer que a alma, o conceito de alma, é o espírito encarnado. Então o que acontece com a alma, com o espírito encarnado? Reflete no seu corpo espiritual, com as doenças, reflete no seu corpo espiritual e reflete nas suas estruturas mais íntimas e nos afasta de Deus. O mais importante que eu quero ressaltar é que Deus é amor, assim Jesus nos ensinou. E quando nós nutrimos esses sentimentos, nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do amor. Então, no que diz respeito ao futuro, ao desencarne, e o que acontece com o espírito desencarnado, aí dramas terríveis que nós vivemos no nosso dia a dia nas casas espíritas, nos tratamentos obsessivos, os espíritos chegam e revelam todo o ódio, a intransigência, as perseguições no plano espiritual. Pessoas que desencarnam, espíritos, que ao constatarem todo o mal que fizeram a eles, se transforma em verdugos.
Quer dizer, o sofrimento continua.
Continua,
então.
É permanente. E só o amor, o perdão, a capacidade de perceber que a vida tem muito mais para nos oferecer, que é a vida que traduz a oportunidade de amar, é que vai nos libertar disso. Então, muito cuidado. Na medida que a gente começa a sentir esses sentimentos, oração, leituras edificantes, se você precisa de ajuda, procura uma casa espírita, não nutra esses sentimentos. As casas espíritas estão bem estruturadas para uma entrevista, um encaminhamento, tratamento espiritual, passe magnético, água fluidificada, a boa leitura, os livros espíritas, as mensagens, tudo isso são fontes que nos nutrem, que nos fortalecem, para não permitir que esses sentimentos menos nobres venham se alojar no nosso coração.
Olha, você acabou de responder a pergunta do Francisco do Jardim Irene, que ligou pra gente aqui. Um abração pro Francisco. Aliás, o Francisco está dizendo que está mandando um abração para a esposa dele, a Ivete, que hoje está completando 28 anos de casados. Parabéns a esse brilhante casal aí, o Francisco e a Ivete. E porque o Francisco estava perguntando assim, ó, quando você percebe que alguém tem alguma coisa contra você e tem certeza que você nunca fez nada para esse alguém, seria conta de outras existências? Com certeza, né? Ele diz assim, e o que fazer? Uhum. Aí o Forte acabou de responder.
Respondeu.
Preces, orações, vibrações positivas, leituras edificantes, modificar o seu sentimento. É isso, Eli?
É isso mesmo. Eu só queria resgatar uma coisa que o Forte disse agora há pouco aí, puxando a sardinha um pouquinho para o lado do Espiritismo, né? Porque isso que hoje a ciência admite, assim, abertamente, acho que todos os médicos hoje admitem isso, que nenhum mais coloca óbice sobre essa questão de que a emoção ela afeta o corpo físico, que o Emmanuel, né, que eu me fomentou do Chico Xavier, já num dos seus livros, se eu não me engano, Pensamento e Vida, e já falava, disse já há praticamente lá por 1950, 50 e poucos, quando ninguém falava sobre isso, né, que apenas 15% das nossas doenças são invasão microbiana, ou seja, vêm de fora para dentro, né? Elas são coisas que se adquire do mundo externo. 85% elas vêm de dentro para fora. Elas nascem dentro da gente e saem para fora, né? Esses 15% é aquilo que se resolve rapidamente com qualquer coisa, né? Você toma o remédio correto e o remédio se passa lá, o metiolate, cortou, uma frieira, essas coisas que vêm de fora para dentro. E eu de dentro para fora é um pouquinho mais complicado. Não, só o remédio acaba não resolvendo, que o Forte acabou de falar agora.
Muito bom. Sérgio, queria fazer uma pergunta, Sérgio?
Tem uma perguntinha que está chegando aqui da Cecília, do bairro de Embaré de Santos, e é interessante, bem a propósito, acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho a respeito. Eu queria que você respondesse. Ela pergunta, a mídia colabora para que esse sentimento de ódio alimente, ou aumente, ou seja criado nas pessoas?
Cuidado, a mídia, ela não incentiva o sentimento, ela mostra os fatos, nós é que sentimos. Quando nós fazemos o que vocês acabaram de falar aqui, quando nós educamos o nosso sentimento, nós somos capazes de ouvir qualquer notícia, quaisquer notícias que a mídia nos coloque, e ficarmos de uma maneira não distantes daquilo, mas não envolvidos sentimentalmente.
Eu acho que você tem razão, porém, ressaltamos a responsabilidade de quem atua na mídia.
Quem divulga, né? Como divulga.
Então, a ênfase que é dada é uma responsabilidade social noticiar. Mas a tratativa que às vezes se dá à notícia acaba gerando nas pessoas que estão em desequilíbrio um mal-estar.
Maninho, você queria fazer um comentário, Maninho?
Eu acredito que realmente o que nós encontramos na televisão, no jornal, são relatos. Agora, seria muito interessante se a mídia pudesse, a cada evento de negativo, né, a cada evento de reportar uma, que ela também reportasse uma coisa boa, né? A pergunta é por que que não divulgo na mesma intensidade a quantidade enorme de pessoas que trabalham voluntariamente por uma boa causa? Por que que não divulgam, né, a quantidade de pessoas que estão desempenhando seus deveres da melhor maneira, dando exemplos e exemplos de solidariedade e de amor, né? Ou seja, a divulgação apenas de um lado, embora no campo informativo, né, traz a ideia de que nós estamos de alguma maneira vivendo num mundo cruel e que ele não tem jeito, que ele não está progredindo.
E que é só isso.
E que é só isso, e qual é a realidade não é essa.
Muito bem, estamos aqui recebendo uma ligação da Lucila, da cidade de Tiradentes, de São Paulo. Obrigado, Lucila, pela sua ligação. E ela faz uma colocação muito interessante. Ela diz assim: tem pessoas que fazem algo de mal pra gente, mas depois vem, pede perdão e aí fica tudo bem. Mas tem gente que faz alguma coisa mal e ainda fala, fiz sim, não me arrependo, e se pudesse faria novamente. Como acabar com o ódio que você sente por essa pessoa ainda falando dessa forma com a gente, né? Como é que a gente acaba com isso? Aliás, eu pergunto até mais. Forte, eu queria que, já que você vai responder para a Lucila, Forte,
aproveita. Não, eu senti aqui a vontade de falar.
Não, mas responde para a Lucila.
Não pode ser qualquer um de
responde
nós.
Responde para a Lucila essa pergunta. Como que a gente faz? A pessoa está, além de alimentar a ódio, ela fala assim, eu fiz mesmo, eu faria de novo. E como o que essas pessoas precisam fazer para se melhorarem, hein, Forte?
Nós estamos aprendendo com os Espíritos, que estão sobre a égide de Jesus, que esses nossos irmãos que agem assim, estão doentes. E que eu não posso adoecer com eles. Então tem pessoas que sentem realmente o prazer da vingança. Sentem e dizem assim, fiz mesmo e faço e farei e tal. Essas pessoas, elas estão doentes. Na medida que o tempo passa, e eles vão fazer avaliações mais profundas. Eu tenho o poder da escolha. Eu não posso me deixar envolver nesses padrões vibratórios. Se o meu irmão equivocado nutre esses sentimentos, o Cristo me ensina a orar por quem me persegue, a orar por quem me calunia. E hoje nós entendemos por que que o Cristo ensina, orai, amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque é exatamente a oração por eles, primeiro, reflete um ato de amor. Segundo, esse ato de amor reflete no meu organismo a possibilidade da saúde, da paz. Na medida que eu me deixo envolver pela vingança, está vendo? Além de ter feito, continua dizendo que faz, eu entro em sintonia com esses padrões. Então, é difícil, eu estou falando uma coisa que é difícil, mas exige educação, perseverança. O momento nosso é o seguinte: comecei a sentir isso, eu peço ajuda. Eu, por exemplo, eu sou um ser humano como outro qualquer. De vez em quando eu sou acometido dessa situação. Eu busco ajuda. Eu abro o evangelho e leio uma página imediatamente. Eu faço uma oração. Eu coloco uma música que me acalme. Eu converso com uma pessoa amiga, positiva, que possa, nessa troca de energia, mas nunca ficar pensando nessa pessoa que falou que fez e vai fazer. Eu entro em sintonia com ela e com todas as companhias espirituais. Não podemos esquecer que existem os vingadores no plano espiritual. Existem aqueles que odeiam no plano espiritual. Formam verdadeiras legiões e fazem sintonia com aqueles que nutrem. Então, o Cristo é o caminho. Os ensinamentos do Cristo é um antídoto de tudo isso.
Lembrando a você que está aí na cidade de Santa Juliana, lá no Triângulo Mineiro, que você pode mandar um e-mail para nós, programa sbn@uol.com.br. Você que nos ouve pela retransmissão todos os domingos pela manhã. Marinho Bardella, uma pergunta para você, Marinho: essa questão do espiritismo, se pode ajudar as pessoas nesses casos? Conta uma coisa, Marinho: é só o espiritismo que trata do amor, que fala do antídoto, como o Forte colocou no início aí, contra o ódio? E com o que o espiritismo faz para corrigir isso nas pessoas, hein?
Não, Toríbio, muitas culturas, muitas escolas filosóficas, religiosas, são excelentes processos de divulgação de uma lei universal, que é a lei do amor. A lei do amor não é alguma coisa que esteja de posse exclusiva do espiritismo, né? Nós certamente temos inúmeras outras culturas que, através da filosofia e da religião, cultivam, ensinam e praticam a lei do amor. Agora, na casa espírita, talvez o que nós procuramos fazer é trabalhar esse aspecto de uma maneira um pouco mais intensa, porque na casa espírita, o espiritismo, a filosofia espírita, compreende o alcance espiritual que isso tem. Uma coisa é simplesmente nós imaginarmos a lei de amor como um mandato divino, como uma lei do universo, para regular a paz entre as pessoas. E outra é nós entendermos que isso se projeta no mundo espiritual. É imaginarmos que isso se projeta naquelas pessoas que passaram para a dimensão espiritual e que talvez não tenham cuidado disso. Porque nós espíritas sabemos que esse sentimento, seja de ódio, seja o lado da moeda, que é o sentimento de amor, por ele estar presente também na dimensão espiritual com quem desencarnou, tem uma influência sobre aqueles que permanecem aqui na Terra. E, portanto, o grande processo de transformação das pessoas, né? Sem mencionar que o espiritismo tem como finalidade, tem como proposta, como Allan Kardec nos propôs, nos ensinou, que é colaborar com a renovação moral da humanidade. E para nós fazermos isso, nós temos que imaginar que nós temos na humanidade uma população que está aqui presente e viva nas condições de encarnados, como nós chamamos, e também tem a população que se encontra no mundo espiritual, e todos sujeitos à mesma lei e todos influenciando-se uns aos outros. Ou seja, se queremos paz, se queremos amor, né, temos que nos preparar para que, quando nós sigamos para o mundo espiritual, que nós sigamos para lá cultivando também a paz e o amor. Caso contrário, vai ser difícil.
Continua o sofrimento, né, Marinho? Aquilo que o Forte falou agora há pouco, continua o sofrimento. Muito bem, a Vera do bairro Baita Neves de São Bernardo ligando pra gente aqui. Um abração pra Vera, ligando, desejando parabéns para o programa aqui. Obrigado, Vera, você que está sempre na nossa audiência, isso é muito bom. O Forte, a Linda lá de São Caetano, abração pra Linda, tá ligando e dizendo que os seus pensamentos são ótimos, que ela tá adorando o programa aí e tudo que está dizendo para
nossos
ouvintes. também ligando pra gente aqui, a Nolita da Vila Formosa, a Nolita, a nossa querida Nolita, dizendo inclusive que ela convida todos os nossos ouvintes a transformarem o ódio pelo amor, aqueles que ainda têm esse sentimento no coração de ódio, que o substituam pelo amor. O Reginaldo do Guarujá ligando pra gente, parabenizando a equipe aqui do Semana Boa Nova. Obrigado, Reginaldo, pela sua sempre presente ligação aqui. A Paula da Vila Cotiné, de São Paulo, ligando pra gente aqui também. Um abração pra Paula. A Terezinha do Parque Santa Madalena ligando pra gente também, dizendo que a pior doença que existe no mundo é o ódio, que ela não gosta nem de falar dessa palavra. De fato, é uma palavra muito, muito forte, né? Muito bem, e você sabe que as pessoas ligam para cá e às vezes as pessoas relatam problemas muito pessoais aí, né? Nós estamos nesse instante aqui com uma pessoa no telefone, evidentemente nós não vamos colocar aqui no ar, mas a pessoa, aliás, acabou de desligar, uma pessoa que está chorando muito e forte essa, vou passar para você aí. Essa, nós não vamos falar o nome, evidentemente, é uma questão muito pessoal. A pessoa está chorando muito, ela está com problemas com os filhos por questões materiais e ela está muito ferida, magoada, revoltada. Essa pessoa está numa situação desesperadora, forte. Está aí para você passar uma palavra de consolo, de amparo para essa pessoa que está nos ligando. Você que ligou para a gente aí, continua na audiência aí que o forte vai falar alguma coisa para você.
Minha querida, nós estamos num mundo de provas e expiações. Às vezes nós ofertamos o nosso carinho, o nosso amor. E eu tenho certeza que o seu coração de mãe está dispensando esse amor que eu me refiro. E às vezes a vida não nos oferece uma contrapartida. E por incrível que pareça, muitas vezes os nossos entes queridos não são capazes de valorizar esses sentimentos nobres que às vezes dispensamos. Confie em Deus. Nesse momento, procure acalmar-se, faça uma oração, independente da sua religião, daquilo que você devota, os seus devotamentos, as suas crenças, pare, medite e liberte-se desses sentimentos de não ter sido entendida, de não ter sido valorizada. Às vezes os nossos entes queridos não estão maduros o suficiente para entender o amor que nós dispensamos a eles. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não nos falta, nunca nos faltará. Quando falta amor, nesse sentido, nós devemos nos ligar a Deus, que nunca faltará amor para conosco. Nunca nos desamparará. Portanto, minha querida, confie em Deus. Confie na vida, confie em Deus na sua infinita justiça, confie na sua misericórdia, ore na certeza de que dias melhores virão, na certeza de que essa incompreensão, essa intolerância dos seus entes queridos, um dia eles compreenderão o seu amor. Continue amando, acredite no amor. Desta forma, ligada a Deus, você vai se sentir já melhor. E nós daqui estamos vibrando por você. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia, minha irmã. Lembre de Maria. Lembre dos seus entes queridos. Lembre da vida. E tudo vai ser bom para você. Muita paz para você. Que Deus te abençoe.
Tá aí a mensagem de conforto, de esperança, de consolo que o Semana Boa Nova sempre procura levar para as pessoas. Eu queria aproveitar e dar uma dica para você que passa por problemas como esse que essa amiga está passando aí. Ligou pra gente passando aí pra nossa produção. Se quando você tiver um sentimento desse de tristeza, de ódio no coração, coloca um outro sentimento junto, bom. Lembra com aquilo que o Marinho falava agora há pouco, divulga como a imprensa, né? O Marinho sugeriu que a mídia também divulgasse coisas boas, né? Você pode fazer isso. Você não se espera que alguém faça. Coloca junto do seu sentimento ruim um sentimento bom. Lembra de alguma coisa boa, lembra de uma flor, lembra do sol sempre irradiando aí, da energia de Deus, sempre presente no universo, né? Forte, o sol sempre irradiando a sua energia positiva pra gente, né? Hélio Delanossi, Hélio, nós estamos chegando nos minutos finais aqui, mas diz pra gente aqui, fazer prece ajuda nessa questão do sentimento, nessa questão do combate ao ódio aí?
Acho que o Teoforte já falou sobre isso. Acho que é fundamental, porque tem hora que você tem que... Você sentiu? Sentiu. Aí você tem que buscar ajuda, né? E ajuda vem através da prece. Estou sentindo, estou com vontade de me vingar? aquilo está dentro de mim, eu não tenho que, ter que me condenar por isso, não, porque é natural que eu não é nada absurdo que eu esteja sentindo, né? Agora o que eu tenho que fazer é não fazer, né? Para não fazer, eu preciso de ajuda. Essa ajuda eu vou buscar na prece, buscar a Deus, buscar no Evangelho, no Evangelho, buscar em Jesus, nos bons exemplos, há motivos para não fazer, né? E não buscar motivos para fazer, né?
Forte, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Hélio está falando agora, busca no Evangelho, né, motivos para não fazer, etc. Quando a gente vai buscar uma referência para o nosso comportamento lá no Evangelho de Jesus, etc., onde eu vou buscar isso? Eu pego o Evangelho e procuro algum capítulo especial lá? O que eu procuro no Evangelho? Pegar o Evangelho e olhando no índice lá, o que eu faço, hein, Forte?
A espiritualidade superior vem nos orientando que o Evangelho é permanente. Deveria ser da nossa parte o cultivo do Evangelho, a leitura diária, permanente. Os Espíritos nos orientam também para o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, em reunir os nossos entes queridos. Agora, às vezes a gente não pratica isso, não cultiva. Então, abra o Evangelho, peça a Deus, peça ajuda, como o Hélio se referiu, e sempre virá uma mensagem positiva. Agora, o ideal é que a gente, diariamente, se for possível, um livro de mensagens evangélicas. Tem muitos na literatura espírita. Os livros de Emmanuel, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Palavra de Vida Eterna, uma série de mensagens poderosíssimas. A nossa querida Joana de Ângeles. Então, é muito importante ter sempre um livro desse à mão. E tem uns livrinhos de bolso. Leve na sua bolsa. Às vezes você está numa sala de espera, está numa fila, às vezes numa situação constrangedora, esses livrinhos são extraordinários. Quer ver um livro maravilhoso? Minutos de Sabedoria. Então é muito importante ter esses alimentos para o espírito à mão. É muito importante.
Agora, ajuda bastante.
O cultivo do Evangelho deve ser permanente.
Perfeito. Muito bem. Estamos chegando aqui então nos instantes finais do Semana Boa Nova. Quero agradecer muito a presença aqui do Forte. Obrigado, Forte.
Eu que agradeço a oportunidade. É uma alegria estar aqui com vocês.
As suas palavras sempre aí, muito elucidatórias, né? Para que nos esclarecem muito a respeito desse tema, e principalmente desse tema do ódio, um tema tão atual aí, que o mundo está precisando tanto da questão do amor junto das pessoas. Né?
Nós acreditamos que o amor vencerá sempre.
Sempre. E queria lembrar que nós estamos chegando no período do ano onde as pessoas naturalmente vibram o amor, pensam de amor, pensam nas coisas boas, né? Muito obrigado para você que esteve conosco também até agora. O nosso programa está terminando. Você pode ficar conosco no www.semeador.org para ouvir os programas do Semeador Boa Nova quando você quiser e onde você quiser, porque eles estão todos gravadinhos lá.
Puxa vida, uma boa semana para você.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.